Pan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, horário de Brasília. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Estamos chegando com o Camisa 10 desta quarta-feira. Quarta-feira é dia de futebol, é dia de São Paulo na Libertadores da América. Ontem o Santos ganhou, o Palmeiras ganhou, os paulistas continuam 100% de aproveitamento na Libertadores da América. O São Paulo mesmo, São que ganhou hoje, Bruno Prado, não dá.
Não.
Né? Ó que microfone bonitão, ó. Ó. A voz não foge desse aqui, Wilson? Bonito o microfone, pesado, hein? É coisa de qualidade, aqui na Jovem Pan é coisa de qualidade, né?
Top de linha.
É coisa bonita, coisa de qualidade.
Meu Deus do céu.
Chacon, boa tarde, Chacon.
Boa tarde, Márcio Espímpolo. Boa tarde ao ouvinte internauta da Jovem Pan que acompanha essa edição do Camisa 10. Ontem tivemos essas partidas dos brasileiros. Hoje nós temos aí Copa Libertadores da América também. Vários times brasileiros entrando em campo. Tem o Atlético Paranaense que vai enfrentar o Colo-Colo lá no Chile. O Flamengo entra em campo contra o Barcelona de Guayaquil. E o São Paulo, claro, jogando contra a LDU de Quito. Muita coisa pra você aqui no Camisa 10. Hoje você vai acompanhar tudo, todos os clubes aqui de São Paulo, também do restante do Brasil e também Champions League. Ao nosso lado para comentar tudo isso, Bruno Prado. Fala, Bruno, tudo bem?
Boa tarde. Boa tarde, Chacon, Espímpolo, boa tarde a todos. É boa semana, né? Noites de Libertadores são sempre animadas, né? Sempre muito interessante. Ontem as vitórias do Santos e do Palmeiras, hoje um jogo importante para o São Paulo. Tem Flamengo também, que é sempre muito bom de ver. Então hoje uma bela noite de futebol e à tarde também com a Champions League, que você lembrou, inclusive com portões fechados no jogo do Paris Saint-Germain.
Ah, muito obrigado.
Opa.
Isso e muito mais. Hoje tem Nilson César.
Tem.
Hoje tem Nilson César. Jogo no Morumbi. São Paulo e LDU. São Paulo não ganhou o primeiro jogo. Se não ganhar hoje é tragédia, hein? Que vai ficar numa distância
enorme. Aí vai ficar
enorme.
Difícil, a classificação fica complicada.
Hoje não dá pra imaginar outro cenário que não seja a vitória. Casa cheia. Se não ganhar, vai ser feia a coisa.
É a primeira final do São Paulo, digamos assim, nessa Libertadores.
Né? Ah, isso é feio demais, isso não, é muito brega.
É,
hoje é uma final. Não, não é final de nada.
Final,
é final hoje, Bruno Prado?
Não, é um jogo importante, mas não é uma final, é um jogo decisivo.
Não, a final é só na final, não, mas é uma espécie de final. É uma espécie de final.
Chama as manchetes aí, Chacon.
Vamos às manchetes agora aqui no Camisa 10.
Fechados, o Santos joga para o gasto e vence o Delfim na Vila Belmiro e permanece com 100% de aproveitamento na Libertadores.
Palmeiras vence o Guarani do Paraguai no Allianz Parque por 3-1 com o hat-trick de Luiz Adriano e atinge a marca de 100 vitórias na Copa Libertadores.
E o Corinthians volta a campo nesse próximo fim de semana e enfrenta o Ituano em Itaquera com modificações no meio de campo.
E o São Paulo começa hoje uma trajetória de 4 partidas consecutivas jogando em casa, misturando Copa Libertadores da América e Paulistão. Fase decisiva no Campeonato Paulista, que está quase classificado, mas na Libertadores hoje o jogo é importantíssimo contra a LDU de Quito. O São Paulo lá em 2004 venceu a LDU por 1-0 no sofrimento. Luiz Fabiano foi o autor do gol.
Esse fazia gol mesmo na Libertadores quando precisava, hein, Bruno Prado?
Ele foi artilheiro da Libertadores de 2004.
E tem gente que fala que não ganhou nada. Ah, mas era um puta pé gelado. Lembra que fala, ah, é pé gelado. Não ganhou nada. Onde ele estava, falam isso de Kaká, de Luiz Fabiano de França. Sim. Onde eles estavam, o São Paulo nunca ganhou nada. Ah, tá bom. Tem gente que fica com o Pablo. E eu fico com o Luiz Fabiano.
É, e essa coisa é muito do coletivo, do momento, das coisas. O Luiz Fabiano jogou muita bola no São Paulo. Mas a gente leva muito essa coisa de esse cara que vai resolver, ou a culpa é desse. Tem várias circunstâncias que determinam um título ou não de uma equipe.
Claro. Meio dia 5, você participa, manda sua mensagem aqui pelo chat do YouTube. Eu tô com o chat aberto aqui, Bruno Paradão. Quanta mensagem tá chegando aqui já, tá vendo?
Sim.
Muita pergunta, ó.
Bastante, tá, o pessoal vendo? Tá animado.
Tudo aberto aqui, é. Quarta-feira é dia de futebol,
jogos importantes, né? O pessoal tá animado.
É, claro. Quarta-feira é dia de futebol. A animação no chat aqui é a mesma do Nilson. Quando chega na quarta-feira, pega o cardápio e vê na quarta-feira o prato do dia. Qual é?
Normalmente é feijoada.
Aí o Nilson faz o quê?
É, ele fica animado. Ele come. Feijoada é bom, mas também é.
Né? Sim, hoje é dia dele. Pulsa, pulsa, pum, pum. Ontem ele disse que o São Paulo não ganha, você lembra? No esporte de discussão, ele falou que o São Paulo não ganha.
Falou que não ganha, depois falou que ganha apertado, eu não sei. Mas ele falou empate. Ele, acho que ele ficou no empate.
É porque ele faz cortes, ele combina com a edição de fazer cortes. Ele põe um no blog, um no Twitter, um no Instagram e aí abraça todas as canoas. Fica com um pé em cada canoa. Vamos pro intervalo aí, Chacon.
Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Camisa 10.
Vamos falar do Palmeiras. Boa vitória. Primeiro tempo foi meio muro, chutal, mas depois a coisa engrenou. Venceu. E o Luiz Adriano, hein? Ah, mas foi gol fácil. O primeiro foi assim, o outro foi assim. Não interessa, o cara tá lá e tem que guardar, né, Bruno Prado?
Sim, fez três gols. E já fez um contra o Tigre. Ele tem 4 gols na Libertadores.
Ah, lá na Europa, muito, né, bem. Pedro Marques? Levou a bola
que
embora.
Fase, né? Levou a bola embora e atingiu uma marca que apenas 3 jogadores, contando com ele, conseguiram atingir na história da Copa Libertadores e da UEFA Champions League. A de marcar 3 ou mais gols nas duas competições. Algo que apenas Jadson e Neymar tinham conseguido. O Luiz Adriano atingiu esse feito ontem, porque ele já tinha feito 3 gols quando atuava lá pela Europa. Ontem marcou 3 pelo Palmeiras. Hat-trick, levou a bola do jogo para casa. Que moral e que fase a do Luiz Adriano. E o professor Vanderlei Luxemburgo analisou o desempenho do Palmeiras, vitória por 3-1. Vamos ouvir então aqui na Jovem Pan, aqui no Camisa 10, o professor Vanderlei Luxemburgo.
Primeiro tempo eles estavam frescos fisicamente, né? E bem fechados. E nós giramos com a bola, mas eles estavam muito bem fechados e mais frescos dentro do campo, né? Com o passar do tempo, e até porque nós giramos muito a bola para um lado e para o outro e buscamos velocidade, girava a bola e buscamos velocidade, bem equilibrado em tocar e ser mais agudo. E aí nós fomos gastando o time dele, né? Então acho que isso no segundo tempo ficou claro que eles começaram a sentir a parte física. Para ser um time fisicamente forte, que disputa dura, jogada, estilo Paraguai, né? Mas eu fui sentindo que eles começaram a meio que a perder as jogadas em velocidade, começou a ter mais espaço, mesmo antes do gol, né? Então acho que nós tivemos um controle do jogo. No primeiro tempo eu não me lembro assim de uma defesa do Everton, nenhuma defesa assim, tá bem, uma defesa bem postada.
Mas afinal, hein? E o Rony, novo reforço do Palmeiras? O jogador tem se destacado pela velocidade, mas não pela tomada de decisão. O técnico Vanderlei Luxemburgo disse que o novo atacante do Palestra sofre com ansiedade pelo primeiro gol com a camisa palestrina.
Ele tá ansioso para fazer um gol, cara. Quando ele estiver ansioso, a hora que ele fizer um gol, ele vai relaxar. Tá muito ansioso. Agora, se você pegar a atuação dele, né, tirando o que você falou, né? Pegar a atuação dele, foi perfeita. Tanto pela direita como pela esquerda, colocou velocidade em cima do lado do campo, preocupou os adversários, dividiu, soltou. Então foi uma atuação muito boa. Agora ele está uma bola que foi, não sei quem foi que meteu a bola da direita, acho que foi o Luiz Adriano, ele estava debaixo do pau, era só deixar bater no pé dele, ele chegou querendo forçar a jogada. Então, a ansiedade dele fazer o gol, já falei para ele relaxar, que daqui a pouco ele faz.
Próximo compromisso do Palmeiras é diante da Inter de Limeira pelo Campeonato Paulista no sábado. Após o jogo, o time já vai embarcar para a Bolívia, La Paz, onde na quarta-feira encara o Bolívar pela terceira rodada da Copa Libertadores. Experiência do preparador físico Antônio Melo, que já tem muita passagem, bagagem na Copa Libertadores, conhece a altitude e o Palmeiras adiantou a viagem que seria feita entre o domingo e a segunda-feira, vai fazer no sábado para o time ter mais tempo e se preparar para atuar na altitude na quarta-feira contra o Bolívar de La Paz. São as informações do Palmeiras aqui no Camisa 10, Márcio Espímpolo, Giovanni Chacon, Bruno Prado, amigos do Camisa.
Muito obrigado, Pedro. Quer falar mais alguma coisinha do Palmeiras? Bruno, para a importância dessa vitória, 100% de aproveitamento. Palmeiras vai jogar a próxima em casa, né?
É.
Então, ganhando, vai a 9 pontos. Aí, só um desastre, né? Mas com muitos as, né? Para tirar o Palmeiras da outra fase, né? É pensar em primeiro, né? No geral até, né?
Sim, como foi nos últimos 2 anos. O Palmeiras vai classificar tranquilo no grupo. Claro, mérito do Palmeiras. E é um grupo tranquilo, sim. E o Palmeiras está fazendo a parte dele, que é o que interessa, né? Às vezes você cai num grupo tranquilo e não faz sua parte. O Palmeiras está fazendo. Ontem, o segundo tempo melhor que o primeiro, é um time que ainda é fora, em La Paz, né?
Hernando Siles, né? Perdão.
Bolívar em La Paz, depois Bolívar em casa. São 2 jogos com o Bolívar. E é um jogo duro, é um jogo que pode perder ponto lá na altitude. Mas vai classificar tranquilo, segundo tempo melhor que o primeiro. Quando teve espaço para correr com a bola, o time cresceu. Então ainda tem aquela questão do momento de segurar um pouquinho mais a bola, que com essa formação que o Luxemburgo está colocando é uma dificuldade, mas acho que vale insistir, como já falei. E uma outra, eu falei ontem e depois do jogo tenho ainda mais convicção, não consigo ver o Ramires como titular no time com sequência, né? Depois entrou o Patrick de Paula, entrou muito bem, o Patrick acho que vai acabar ganhando o lugar dele na equipe, o próprio Zé Rafael quando entra bem. Então o Ramires é um jogador de muita história, 2 Copas do Mundo disputadas, campeão de Champions League, cara que tem uma carreira muito, muito boa, mas para ser titular com frequência hoje eu não consigo ver o Ramires nesse elenco do Palmeiras.
Vamos ao Rio de Janeiro, Márcio Espímpolo? Vamos falar do Flamengo, dos outros clubes cariocas também. O Flamengo joga hoje contra a equipe do Barcelona de Guayaquil. E ele vem com as informações, Rodrigo Viga. Fala, Viga.
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, Barriga de Cemitério, Teste de Carrega, Bambu de Pioneiro, Bambu de Maçarica, Botaco, Pimentinha, Boneco de Cera, Sangue de Laurinha, Figueroa, Cotoquinho, Colecionador de Dentaduras... Olha, tá ficando cada vez mais difícil a situação do coronavírus. O CBF monitorando especialmente jogadores que vêm da Europa, mais ainda Danilo e Alexandre da Juventus de Turim da Itália. Eu temo pelo futuro desses 2 jogadores nos jogos contra Bolívia e Peru. E não se enganem não, hein? Do jeito que a coisa anda, já nós teremos jogos aqui sem torcida para evitar aglomerações. Tem time que tá jogando patavinas, é Santos, hein? Vai gostar de jogar sem torcida, porque são menos vaias. Flamengo com casa lotada, 55 mil ingressos vendidos antecipadamente, encara hoje para a segunda rodada da Libertadores. O Júnior Barranquilla venceu na primeira rodada e agora tenta a segunda vitória consecutiva com o Rodrigo Caio de volta, com o Rafinha de volta e com o Thiago Maia no setor do meio-campo. Thiago Maia, rapaz, durante 12 anos morou num motel, quando era das categorias de base, né? Por conta da falta... de grana, ele que veio lá do norte do país na vaga de William Arão, que está suspenso. O Fluminense volta a Florianópolis, onde foi campeão da Copa do Brasil em 2007. Encara o Figueirense pela competição, que vale muita grana, vale muita bufunfa. Egídio, que foi poupado na partida 4-0 sobre o Rezende, volta ao time do Fluminense. O volante Hudson também, aos poucos o Odair Helman vai conseguindo dar uma acalmada, 4 vitórias consecutivas, depois daquela pressão diante do jogo contra o Motoclube, que quase o derrubou. O Vasco entra em campo nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. Vai encarar a equipe do Goiás. Tô achando que o Vasco cai pro Goiás nessa terceira fase da competição. Problemas políticos, econômicos, financeiros e técnicos. Abel Braga, se cuida, hein? Reunião entre diretoria e jogadores para cobrar os atrasados, que vem desde o 13º do ano passado. E o Botafogo saiu vaiado do Engenhão nesta terça-feira, venceu 1-0, magrinho sobre o Paraná Clube, vai ter que fazer um empate ou uma vitória lá no Paraná, lá em Curitiba, mas vem sendo muito pobre, muito carente, principalmente na segunda etapa das partidas, o Alvinegro, que ainda não pôde promover a estreia do Keisuke Honda, rapaziada.
Tô ligado, Viga, vou fazer um assunto aqui, mas Chacon, o Bruno Prado, eles vão falar um pouquinho depois do vídeo do Gabigol, até pra antenar você, ouvinte da Jovem Pan, sobre as quentinhas do BBB. O Gabigol faz live enquanto torce para Babu. Quem é Babu?
Babu é um ator que está participando do Big Brother, fez o Tim Maia no cinema, inclusive. Babu Santana.
Tim Maia eu conheço.
Sim, ele fez o Tim Maia no cinema.
comemora a permanência do Babu na casa. O Gabigol comemorou a permanência do Babu na casa e fez uma live pra isso. Artilheiro do Brasil, jogador de seleção brasileira.
E fez a dancinha do Babu na comemoração do gol dele contra o Botafogo. A dança que o Babu faz nas festas, o Gabigol fez.
Vamos ver
fez.
Isso aí, então. Vai. Vai, Gabigol.
Ah! Isso!
E Babu!
Caralho!
Isso! Tem uma história por trás disso, viu, Márcio Espímpolo? Porque o Babu, ele é flamenguista. E na casa, eles não têm contato com o que aconteceu, o que está acontecendo aqui fora. Então ele não sabe que o Gabigol permaneceu no Flamengo, por exemplo.
E ele várias vezes já ficou perguntando, será que o Gabigol ficou? Saber, será que o Gabigol ficou?
Por exemplo, o Prior, que é outro participante,
quem?
É Prior.
Prior?
Prior.
Prior.
Ele é corintiano. E ele quer saber se o Corinthians está bem ou não. Esse vai se decepcionar.
É melhor ele ficar ali, quietinho, sem
Entendeu?
Saber.
Entendeu? Já o Babu vai sair feliz da casa. Tem toda uma história.
Que hora passa o Big Brother?
À noite.
Depois
toda
da
hora.
Todo
né?
dia.
E todo dia, toda hora. Se você
sexta,
se
sábado.
Você quiser 24 horas, você tem também.
Você tem também.
E sair pra tentar pegar alguma coisinha? Nada, Chapo. Nada? É só Big Brother?
Não,
é aqui... só o Babu na sua mente e o não. tal do pior aí?
Não, dá pra, não dá pra conciliar. Uma... Dá pra conciliar.
Olhar outra coisinha dá sem pra, ser o Babu
pra...
nem pensar.
Não, dá pra conciliar, sim. Fique tranquilo.
Você também agora que tá na pista, nem pensar, Bruno Prado.
Ah,
é
sim.
Só ver BBB e Babu.
O BBB tá muito bom. Ali.
O Gabigol vê o BBB, mas você viu as naves que ele pega?
Então, dá pra fazer várias coisas. Ele ainda faz gol, coisas. Vai pro jogo,
é,
faz
Gabigol,
gol.
O Gabigol, a gente tem visto várias fotos aí do que ele tem feito,
segunda,
além do Babu.
Segunda-feira...
Vocês, eu não tenho visto nada, hein,
segunda-feira
cara?
Eu fui jogar bola, fiz um monte de gol também, igual o Gabigol. Dá pra fazer várias coisas.
Parece em cena.
Não, mas e as naves, Bruno Prado? É só o Gabigol.
Não, o Gabigol, ele consegue. O Gabigol, ele tem
Olha
um status
lá,
maior.
Esperto, hein,
ele tem uma facilidade.
Ele
aí.
Tem um status maior.
Por isso que sobra mais pros outros. É muito BBB na cabeça de vocês, hein, cara? É muito BBB. Babu, pior. E aí o Gabigol, ó, tá passando o rastelo aí, ó. Meio de 20. Depois disso aí, chama você o próximo aí, vai, Chacão.
Vamos falar do Santos aqui, o Diogo Mesquita já tem as informações. O Santos saiu vencedor depois dos portões fechados no confronto contra o Delfim. Fala, Diogo, vitória importante do Santos na competição.
Fala, Chacão, é isso aí. O Santos não encantou, mas fez o suficiente.
Você também tá nessa
pegada aí, Mesquita? Eu tenho até amigos, sou simpatizante, mas não tô nessa, não.
Simpatizante.
Sou simpatizante. Olha, o Santos não encantou, mas pelo menos conseguiu a vitória nessa partida atípica, portões fechados contra o Delfim. Vitória magra por 1-0, gol de cabeça do Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, que depois do fim da partida fez um apelo, pediu valorização para a diretoria do Peixe. Com a vitória, o Santos se mantém numa posição muito confortável nesse grupo G da Copa Libertadores da América, tem 100% de aproveitamento e encaminha aí em passos largos para uma classificação. Mesmo com resultado positivo, o Jesualdo Ferreira falou após a partida, disse não ter ficado muito contente com o desempenho do Santos e atribuiu a uma das coisas a falta de torcida na Vila Belmiro, esse mau desempenho do Santos. Vamos ouvir o Jesualdo.
Curiosamente, acho que eu já tenho essa experiência e sei, jogar sem público não é agradável, não é bom. Tudo não é bom. Também tive a oportunidade de dizer que para os adversários estão a jogar num campo neutro, nem se sabe onde é que estão a jogar sem qualquer tipo de pressão também. Mas o que eu achei acima de tudo foi que a equipa nunca foi capaz de ter o jogo controlado, porque não foi capaz também de controlar a bola, não tivemos aquilo que já fizemos em outros jogos muitas vezes, e por isso acabámos por passar por problemas que não tínhamos necessidade nenhuma. Aliás, acho que isso acabou por ser aquilo que nós fizemos à medida que o jogo foi andando, foi exatamente resultou dessa falta de controle do jogo e da bola, que nós fazemos muito bem.
Aí, após essa vitória, o Santos segue a sua sequência complicada no sábado. Já tem o clássico contra o São Paulo no Morumbi. O Santos precisa dessa vitória e depois, na terça-feira, o Peixe finalmente reencontra a sua torcida pela Copa Libertadores da América. Enfrenta o Olímpia, Olímpia de Adebayor, Olímpia de Roque Santa Cruz e também do velho conhecido, o Derlis Gonzalez, foi para o Olímpia do Paraguai. Será a primeira partida do Santos diante de sua torcida pela Copa Libertadores da América.
Valeu, Mesquita. Um abraço. E aí, Chacó?
Bom, o Santos, Bruno Prado, o que, que você acha da vitória? Porque no primeiro jogo foi de virada, foi difícil, não foi um jogo fácil. E contra o Delfim, era de se esperar um pouquinho mais do Santos, né?
É, não foi uma boa atuação do Santos, não. Ganhou, tá tranquilo no grupo, tá com 6 pontos. O Santos, sim, joga em casa semana que vem contra o Olímpia. Aí pode fazer 9 pontos, mas vai ser um jogo duro. E, assim, o resultado ontem foi melhor que o desempenho, né? O Santos, ele teve uma... Os últimos 4 jogos, ele conseguiu bons resultados, bom desempenho em alguns momentos nesses jogos, mas ontem não. Ontem chegou a tomar até um certo sufoco no final do jogo, correu um risco de tomar um empate. Não foi uma boa partida do Santos, mas venceu e tá numa situação mais confortável. Hoje tem outro jogo do grupo, que vai dar pra ver como fica a situação após 2 rodadas, mas o Santos vai encaminhando a sua vaga.
Galera, que tal aproveitar as contas de início? Elas já estão acabando, né? E que tal tirar aquele projeto do papel? Começou o março a obra Telha Norte. Você aproveita ofertas em até 36 vezes fixas no cartão Telha Norte. Porcelanato Elizabeth, R$34,90 um metro quadrado. Kit completo de bacia com caixa acoplada Selite, R$329,90. Lâmpada LED Kian, leve 4 e pague 3, R$19,90 cada. Corra agora para a loja mais próxima de você. E aproveite que a loja da Marginal Tietê fica aberta 24 horas. Quem vai ao Morumbi hoje, por exemplo, acompanhar o jogo, dá tempo de sair do Morumbi e ir até a loja da Marginal, que fica 24 horas aberta, hein? Não fecha. Telha Norte, bora fazer! Meio de 25.
Tá ouvindo, Spimple? Hino bonito da Champions, hein?
A música oficial é demais, hein?
Demais. Talvez o hino mais bonito aí de competições que tenha. E o futebol também é muito bacana lá na Europa, né? Porém, nós temos algumas coisas diferentes agora por conta do coronavírus, né? Tá abalando todo mundo, né? Ontem nós tivemos 2 jogos pelas oitavas de final da Champions League. O RB Leipzig, né, venceu o Tottenham por 3-0 e ficou com a vaga para a próxima fase. E a Atalanta também avançou após bater o Valencia por 4-3 fora de casa. Uma bela atuação do Ilicic por parte da Atalanta, marcou os 4 gols do time. E esse jogo com portões fechados, né? Sem público por conta do coronavírus. Foi decretado em alguns jogos a ausência de público. É, porém, tinha um torcedor lá, sabia, Espímpolo? Olha que legal a imagem que o pessoal acompanha no YouTube da Jovem Pan do Camisa 10. É, a estátua do Vicente Navarro, é um torcedor do Valência, foi um torcedor do Valência, que em 1985 ele perdeu a visão, Espímpolo, mas mesmo assim ele continuou indo nos estádios acompanhar o time até a sua morte em 2016, uma história muito bacana que acontece lá no Valência. Esse era o lugar que geralmente ele comprava o ingresso, então fizeram uma estátua no lugar, perderam uma cadeira, é verdade, para venda, né, mas ganharam um grande significado aí o time do Valência. Valência, né? Hoje, outras 2 partidas, PSG e Borussia Dortmund jogam com portões fechados a pedido da polícia de Paris. Inclusive, o craque Mbappé aguarda um resultado de teste sobre o coronavírus que ele realizou. A expectativa é que dê negativo. E também tem Liverpool e Atlético de Madrid com presença do público por enquanto, né? Pode ser que cancele aí de última hora, também tem essas possibilidades. O negócio tá feio por lá na Europa. Vamos só já engatar o Mourinho, que após a desclassificação do Tottenham, um repórter alemão provocou o treinador do clube inglês, que não pareceu entender muito a provocação. Vamos acompanhar.
Vai, guys.
Chill out, it's gonna be alright. Chill out, it's gonna be okay.
What?
It's gonna be okay, chill out.
What?
Yeah, the season, it's gonna be okay.
Yeah.
Mandaram ele ficar tranquilo que tudo vai ficar bem. Aqui é a tradução do nosso Diogo Mesquita.
No alemão fluente.
Sim,
do
Mesquita. Captou a mensagem aí, Bruno Prado?
Sim, perfeito. O Diogo traduziu perfeitamente.
Será que vai ficar tudo bem?
Ah, faz tempo que o Mourinho não faz um bom trabalho, né? E ele chegou no Tottenham há pouco tempo, mas até aqui o time não conseguiu jogar bem e foi atropelado pelo Leipzig, né? Foi surrado pelo Leipzig. Aliás, Leipzig e Atalanta, dois times de bom futebol, dois times que não são tão tradicionais na competição, avançam, o que é bem legal. Vamos ver até onde o coronavírus vai permitir a sequência da competição.
Tottenham, últimos 6 jogos, 6 derrotas.
Sim, jogando muito mal.
Meio-dia 28, hoje tem jogo, hoje tem Libertadores, hoje tem São Paulo, no Morumbi contra a LDU, Nilson César transmite. O que você tem de São Paulo, Giovanni Chacon?
É o início de 4 jogos aí, de uma sequência de 4 jogos seguidas no Morumbi. O São Paulo enfrenta a LDU, depois tem Santos, o River Plate, Red Bull Bragantino. É uma sequência fácil, mas tem o fator casa que pode ajudar. A expectativa para a partida de hoje é de um grande público contra a LDU, né? Muitos ingressos vendidos antecipadamente. E quem falou ontem com a imprensa foi o Anthony, um dos principais jogadores já negociado com a equipe do Ajax. Ele falou sobre essa questão de ter tranquilidade. O que que o Fernando Diniz fala para os jogadores na hora da finalização, na hora do terço final do campo, para tentar fazer o gol? Vamos acompanhar aqui o Anthony.
Como eu disse, tem trabalhado muito nisso, nas finalizações. Sabe que a gente perdeu muitos gols, mas eu acho que é a tranquilidade, um pouco de calma, né? de que tá você e o goleiro ali. O Diniz tem me cobrado muito isso mesmo, e eu tenho pegado isso pra mim. Então acho que um pouco de calma, as coisas vão acontecer naturalmente.
Tá aí então também o Anthony, ele falando também sobre a questão das finalizações. Vamos acompanhar então.
Ele manda ter calma, manda respirar, né? O Diniz é um cara que nos passa muita confiança, muita tranquilidade. Então ele manda a gente ter isso. Não só eu, os atacantes também, a gente tem trabalhado muito finalização para que essas oportunidades que a gente perdeu não venham a se repetir. Então não só eu, como todos os atacantes, os meias também, o Diniz tem trabalhado e falado nisso.
Respira então, hein, Anthony? Você e Pablo principalmente.
E só pra confirmar que o time que fazendo, hein? Só pra confirmar o time de hoje, né? Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Tietê, Dani Alves, Igor Gomes, Pablo, Anthony e Pato. O Vitor Bueno deve mesmo começar no banco, Pablo começando como titular. Essa equipe do São Paulo já se enfrentaram uma vez na Copa Libertadores da América em 2004, no Morumbi. São Paulo venceu 1-0 com o gol do Luiz Fabiano, só que lá em Quito, uma senhora lavada da equipe da LDU, 3-0 para o time equatoriano.
Você aposta suas fichas aí no São Paulo, Bruno Prado?
O São Paulo é o favorito para ganhar o jogo, mas vai ser duríssimo, não imagino.